Estas feiras temos o privilégio de ter connosco o jornalista Lino Vinhal para nos ajudar a entender algumas questões da semana. E a semana foi marcada, entre outras, nomeadamente a vitória de Portugal sobre Israel por 4-0, mas o mais importante é a recondução do Dr. António Guterres como presidente da ONU. Lino Vinhal, bom dia. O que é que isto significa para nós? Mais do mesmo ou porque efetivamente o nosso representante agradou ao mundo?
Ora bem, você colocou aí vários assuntos. Vamos começar então pelo Guterres. Bom dia, Carlos Gaspar, Luís Vaz e votos de uma boa semana, não tenho culpa da semana ter só um dia. Nem encontro nisso grande feito. De modo que vamos aproveitar o que tínhamos e bom, votos de bom fim de semana. Para além de umas notas soltas depois que queria aqui referir, a recondução do engenheiro António Guterres não apanhou o mundo de surpresa, e sobretudo a partir do momento em que o Conselho de Segurança recomendou que a Assembleia aprovasse o seu nome, era inevitável que assim fosse, porque a ONU, vamos lá ver, ele é um cargo importante, é um cargo, digamos, eu diria que é o cargo mais importante da própria ONU, o cargo de secretário-geral. A ONU tem órgãos decisivos, o Conselho de Segurança, onde estão os 5 países que têm direito de veto, portanto, que são os grandes países do mundo. É que nós somos todos iguais, mas há uns que até ao meio-dia são mais iguais que outros, outros são mais. É só da parte da tarde. Mas está tudo bem, pronto, o mundo também é. O mundo é hierarquizado, é verticalizado. Tem que haver quem dirige. Depois, na Assembleia Geral, segue normalmente as recomendações do Conselho de Segurança, porque também sem esse mesmo Conselho de Segurança não se vai lá nenhum. E o primeiro mandato do António Guterres foi um mandato que o dignificou ele, pessoalmente dignificou o país a que pertence, e eu até diria que sinto o valor de influência, porque é de influência que se trata, porque o António Guterres não tem nenhums defeitos executivos, nenhumas poderes executivos, quem os tem
ou seja, na prática não manda, não é?
Influencia, sobretudo influencia e recomenda.
É a voz.
E recomenda, e é a voz. E é, digamos, o homem que faz com que a ONU seja essa voz autorizada, que estuda, cuja organização, digamos, estuda os problemas e quando intervém com o peso da autoridade. E é isso, e isso foi uma função, que é a principal função do António Guterres, do secretário-geral, que fez muitíssimo, muitíssimo bem, porque não pode estar ali uma coisa, talvez a maior organização de países do mundo, a debitar arbitraites que não tenham, digamos, o peso da autoridade, da correção disto e daquilo. Claro que é um órgão que uma estrutura muito pesada, uma estrutura muito cara, digamos, desproporcional, desmedida até em relação aos poderes que tem, porque o problema, mas nomeadamente, quer nesse poder de recomendação, quer recomendação de influência
e alerta às vezes,
tudo isto, quer também, digamos, em casos de beligerantes, em casos de, digamos, de conflitos e militares, o Conselho de Segurança é absolutamente rígido. Portanto, concordo inteiramente, acho que é um lugar adaptado ao perfil do engenheiro António Guterres, muito mais que ao lugar de primeiro-ministro, e ele é um homem extremamente culto, extremamente inteligente. Repare que há os anos que ele saiu daqui, quando perdeu umas eleições autárquicas, ou perdeu as principais capitais de eleições autárquicas, era primeiro-ministro, e se demitiu e disse: vamos embora, que isto é um pântano. Ele percebeu-se, já nessa altura, foi dos primeiros políticos portugueses a perceber-se que a política portuguesa é efetivamente um pântano, e é. É óbvio que tem alturas mais pantanosas que outras, mas está longe, estamos longe de ser em determinados domínios, nomeadamente no campo, digamos, da vida política, um exemplo, como está claríssimo com a Câmara de Lisboa em enviar para a Embaixada Não-Soviética a identidade das pessoas que andou a espiolhar, que são erros burocráticos, Carlos, e os da PIDE eram erros de quê? E de outras polícias são erros de quê? Para saber o nome de quem é o Zé Catrino que está lá a protestar, levantou alguém ali à caça deles. Pronto. E o que está errado não é o envio depois da informação para. O que está errado é andar à caça deles.
É pesquisa.
É andar ali à caça dos piolhos e ver quem é aquele gajo. Ai, creio que é o José Maria. Ai, é o gajo que casou lá mais na rua de baixo com a filha da Florimina. Aponta aí, pá. E toca a mandar para Moscou e outras coisas. Isso tudo é pantanoso. Mas o mundo está cheio disso. E dentro desse mundo pantanoso, onde as coisas ainda são mais seguras, mais têm algum encanto, ainda Portugal. É Europa, claramente, e dentro da Europa, o próprio Portugal, por ser pequenino, por ser de ter tudo isso, de modo que isso só para provar que o António Guterres está no lugar indicado, que Deus o ajude a fazer um segundo mandato com o nível do primeiro, isso só nos honraria.
E esta semana, no fundo, a semana em que celebramos o Dia de Portugal e das Florimadas.
Deste estudante na Real de Lisboa, nas engenharias, o engenheiro Guterres, ainda estudante, se destacou, primeiro, para sua elevada carreira intelectual. Foi sempre um homem de notas altas. Depois, por uma capacidade de relacionamento que atravessou as diversas faculdades da universidade. Ele era, já como estudante, referido como um homem muito conciliador, muito interventivo, muito culto, e ele comprovou na vida. Ele teve, a certa altura, e não quero aqui evocar outras coisas, a infelicidade da mulher, ele enviou cedo, ele enviou ainda antes de ir para a ONU, enviou muito cedo. Não sei se era Luísa, tenho a ideia que a mulher se andaria por aí, a forma digna, extraordinária, que ele acompanhou os fins da sua própria esposa, só dignificaram ele, quer dizer, ele é um homem com nível. Ponto final, eu até diria, claro que desempenhar aquelas funções, ser secretário-geral da ONU, honra o titular do cargo, mas deixe-me dizer-lhe que não sinto exagerar nada se disser que a ONU também se honra se tiver um secretário-geral
com o nível do António Guterres. Outro assunto que a mim tocou esta semana foi o título de campeão.
Você sabe que morreu o Neno, foi o jogador de futebol.
Do Benfica?
Foi do Benfica, sobretudo do Guimarães. Ele teve 9 anos no Guimarães e fiquei chateado. Primeiro fico chateado sempre que morre alguém. Depois fico sem compreender porque é que se morre tão novo. Depois fico tão sem entender como é o desporto, é que faz bem, mas eles também vão com os outros. E depois também fico, não tive tempo de dizer obrigado, porque o Neno colaborou connosco em algumas iniciativas na região de Aveiro. Como cantor, ele gostava muito de cantar, ele foi um bom guarda-redes, nós ali, a nossa rádio e a estrutura pela região de Aveiro, fazia para lá umas maninganças com antigos jogadores de futebol, o Futre com ele, com o João Pinto, com essa gente toda, e o Neno também ia. E o Neno era o pau todo que era muito educado, de uma correção grande. Eu via naquelas fotolinhas que para lá fazia, o Neno dava em encontrão, porque ele tanto jogava a baliza como jogava aquilo, eram brincadeiras. Ele se dava em encostão a alguém que ia ali a correr, a dar a mão. Também um homem supremamente educado. E agora, morre assim de um momento para o outro. Pronto, mas a Deus dizem que Deus é que sabe, mas eu acho que ele devia voltar à escola. Vamos a outro assunto. Você falou-me de...
Do campeão das províncias também tocou-me, pelo menos o título de primeira página, para quem não o teve a oportunidade ainda de ver, mas pode-se, basta aceder ao nosso site. E que raio de coesão territorial é esta? Isto, no fundo, é um tema recorrente aqui no programa da manhã, que você é muito crítico a esta situação.
Pois sou, essa é uma das causas, é eventualmente a mais vincada e mais, no meu ponto de vista, as mais nobres causas, porque se bate o campeão das províncias e porque eu próprio realmente me bato, porque eu, na minha qualidade de cidadão e das restas funções, também tenho alguns direitos, é verdade, mas tenho sobretudo deveres, e um deles é dever de me bater pela defesa do interior de toda esta parte do país que bem conheço e que eu vejo que é esbugalhada momento a momento, digamos, das suas condições de vida, e é contra isso que eu protesto. Protesto claramente que se deixe abandonar nas aldeias de Portugal pessoas a ganhar 250, 300 euros de reforma, que não têm rede de saúde a 20 km, que não têm correio por lá paz, que não têm transporte. Eu sou contra isto. E é contra esta, exatamente este pântano, e isto faz parte do pântano. Noutra vertente, mas faz parte exatamente de outra vertente. Num país tão pequenino, 96 mil km², que com 10 milhões, e vamos dizer todos 10 milhões, hein, Carlos? Até qualquer dia vamos todos repetir 10 milhões, porque vêm aí os censos, e vão barrer isto por baixo.
E, vão,
por, e para a gente estranho. Não ficar surpreendido, eu aproveito para dizer, para a gente não ficar surpreendido, somos 10 milhões, 10 milhões, para ser que a gente influencie os renros, é, porque os renros vêm para os 9 milhões, aí como não é especial, mas logo se vê. Portanto, e o que é que acontece, Carlos? Eu barrei o nicho a pretexto do o campeão barrei este nicho a propósito do digamos, de uma tomada de posição do Conselho Imperial da região de Coimbra, que a quem que ainda não recebeu, cujas empresas, que representa 15 mil empresas, que representa 15 mil empresas, está a ver, e que estamos a falar de verbas de 11 mil milhões de euros, ou essas coisas todas, e que o resto do país já recebeu quase tudo, e aqui não. Está a ver porque é que eu protesto. E nós, e porque é que eu vou à coesão territorial com pena minha? Vou à coesão territorial porque na formação deste governo tivemos pela primeira vez na nossa história um ministro da coesão territorial. Melhor, tivemos um ministro, no caso ministra, uma senhora altamente respeitada e competente. Melhor ainda, uma senhora que fora presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro durante muito tempo, durante alguns anos, e que bem conhecia a região. Portanto, estavam reunidas as condições objetivas para que essa coesão territorial começasse a funcionar. Então, e isto funciona assim. Está a ver. Recomendo, vão à página 3 do Campeão das Províncias e leiam o documento da tomada de posição do Conselho Empresarial da Região do Centro. E vejam porque é que eu pergunto, porque é que eu me pergunto no jornal que raio de coesão é esta. Então, se a gente fez isto tudo em nome da coesão, nós, como, num governo que vai a meio do seu mandato, ainda damos, há dinheiro, para os, há fundos para os outros lados e não há, a ver para, não há para aqui. Então, há no outro plano, já não é nestes fundos, é noutros, nos fundos do PRR que nos candidatamos. Então, há dinheiro para todo lado e não há para o IC6. Não há para as ligações A25. Então, há coesão e tal. Então, já houve dinheiro para as obras do Porto da Figueira da Foz, que estiveram previstas, já tiveram até quase 17 milhões de euros cabimentados. É certo que era dinheiro das empresas privadas, porque senão do Estado não, porque o Estado... Pifou-se tudo, desapareceu tudo, e o Porto continua a tirar água. Vá lá, não conseguiram secar o mar, não conseguiram... Está a ver porque é que eu me olha, até me enervo ao falar da coesão territorial, porque eu acho que mesmo a falta de vergonha deve ter os seus limites, deve ser contida. Mesmo a falta de vergonha deve ser contida, deve ter alguns contornos educacionais, e os governos não têm. E o governo do Partido Socialista para com a região centro não tem nenhum, mas nunca teve. Mas eu digo do Partido Socialista porque é o atual, porque já lá estiveram outros que tiveram idêntica quantidade de sem vergonha que estão para com a região. Está a perceber porque é que eu digo que raio de coesão territorial? E não me calam, Carlos, e não me vou calar. Enquanto eu puder, enquanto Deus me der força nas mãos para pegar na caneta e não me prender a língua, eu vou protestar contra isto, mais contra isto. Então, coesão territorial, volto à IP3, e já lhe digo porque é que volto à IP3, que tem 40 anos de promessas de para a autoestrada, que foi inaugurada, cujo início dos trabalhos foram inaugurados mais que uma vez. Porra, isto não é uma falta de vergonha. Oh, Carlos, isto é pior que isto, isto é filho da putice. Desculpe que diga, isto é mais que falta de vergonha. Então, e você quer? E vem-me com a coesão territorial. Não vem a coesão territorial, mas vem João Azevedo, que é um político do Partido Socialista de Mangualde, foi presidente da Câmara de Mangualde, durante alguns anos, digamos, o mais fogoso elemento que o Partido Socialista tem no distrito de Viseu. Era amigo pessoal de Jorge Coelho, e o Jorge Coelho era um homem de bem. E que deixou algumas sementes, e uma das sementes que deixou, e eu espero que ela germine, ao ser muito amigo do João Azevedo, incutiu-lhe algumas ideias de defesa do interior, de que Jorge Coelho era um dos grandes defensores, porventura, o maior defensor no que toca dentro do Partido Socialista. E daí João Azevedo foi presidente de Mangualde, foi a deputado, E agora vai candidatar-se para o Partido Socialista à Câmara Municipal de Viseu, irá frente a frente com o Dr. Fernando Ruas, que vai aí. Dr. Fernando Ruas, que virá em breve aqui aos estúdios da Regional do Centro, e que eu espero que também João Azevedo aqui venha. Mas o João Azevedo, e é aqui que eu quero chegar, traz consigo para Viseu, a causa do IP3. Está a perceber? Empunhou a batuta a dizer, isto é indecente. E ele é do Partido Socialista. O que fizeram ao IP3 na ligação entre Viseu e Coimbra, claro, eu digo Coimbra-Viseu, ele diz Viseu e Coimbra, mas esteja à vontade que a gente pode ir de marcha atrás de um lado e para o outro. Farei dessa causa. Tem em consulta pública um traçado complementar alternativo em algumas zonas, porque para tornar possível. Não deixou cair. Não está a deixar cair, se não ganhar as eleições, o assunto pode cair. Mas o Fernando Ruas só se dignifica também, e quando ele aqui vier, com uma coisa ele pode contar. É que o Vinhal o coloca perante esta situação. Aí não tenha dúvidas nenhumas. E eu até já fiz um apontamento aí a algures, onde a dizer que se Coimbra pegar nesta causa que vem vindo embora de um homem de Viseu, a causa é a mesma, e no meu entendimento nós somos uma região, nós não somos uma cidade, nós não somos um centro do país, não é política de capelinhas, por causa disso é que ele perdeu força, nós somos uma região e o IP3 é uma causa da região para a qual nos devemos bater por aí fora. Está a ver... Ele luta e ele diz que é uma vergonha. A expressão não é só minha, eu já digo isto há muito tempo, mas ele vem dizer que é uma vergonha. Se ele vem dizer que é uma vergonha, é porque também ele acha que que raio de coesão territorial é esse.
Continuamos a bater sobre este assunto. Há aqui um gesto bonito da Câmara Municipal de Montalegre, que mais uma vez, creio eu que foi no seu feriado municipal,
foi.
Homenageou o nosso querido professor Calvão da Silva.
Tá, e eu tive o privilégio de acompanhar isso, que ele fica longe para burro.
Mas fica em Portugal.
Não todo, não. Porque estar em uma zona do Conselho de Montalegre já faz ali fronteira. Mas olha, antes de ir à cerimónia em si, que foi uma cerimónia muito digna, deixe-me dizer-lhe que notei naquela zona de Montalegre e de boticas, no Barroso, aquela zona conhecida por razão, ali um espírito próprio, espírito de Barrosão, com gente, com um timbre.
Boa carne também.
Não, boa carne e boa gente. Um espírito muito grande, e notei aquelas aldeias e aquela zona com um interior mais vivo, mais desabitado, com mais gente, com mais vida, com mais iniciativa do que o nosso interior da beira baixa e da beira alta, que é a zona pobre do interior, no meu ponto de vista. Olha, é o dia do município, foi no reinado de Afonso III que concedeu o foral, portanto, onde há de lá ir uns 700 e tal anos, o foral de município, de concelho a Montalegre, e Montalegre, no dia do município, inaugurou um conjunto de infraestruturas, nomeadamente o índole cultural, arquivos municipais e isso, e distinguiu duas figuras que nascidas no concelho, curiosamente tiveram a ver com o poema, porque aqui se formaram. Uma aqui viveu e outra por aqui passou também, e a segunda também por aqui passou a formar-se, a tirar o seu curso de direito. Duas figuras muito distintas, uma que já falámos aqui várias vezes, o professor Calvão da Silva, morto, falecido há 3 anos, em março de há 3 anos, de uma forma muito cedo, muito heródio, mas que foi um homem iminente no mundo do direito, foi professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, um miúdo que nasceu numa aldeia na Silveira, do concelho de Montalegre, pobre, humilde, como toda aquela gente, e que de manhã e que o menino pegava nas ovelhas e ia monte fora levá-las a pastar. Um tipo destes, que embora na altura já começou a apanhar o hábito de levar um librito para se entreter, eu sei o que isso é, para se entreter, para que as horas passassem, que depois fez alguns movimentos de reflexão no Mosteiro de Ringsverga, que é um grande centro de meditação ali no norte também, e que depois de passar por um seminário veio para Coimbra, aqui se licenciou no meu tempo, aqui se fez professor, e sempre com uma com uma disponibilidade para algumas causas na administração pública e privada e até para a política. Ele chegou a ser presidente do PSD, ele foi presidente do seu Conselho de Jurisdição durante muito tempo, ele chegou mesmo a ser ministro, ainda que num período pequeno, o que só enaltece, porque quando ele foi para ministro da Administração Interna, foi no governo do Paulo Coelho, sabia-se que era um governo para durar 30 dias, 35 dias, e mesmo assim ele foi exatamente para marcar uma posição. Não foi para ser ministro. Ninguém vai para o governo por 30 dias para ser ministro. Pode sair para o governo, nem que seja só meio-dia, para marcar uma posição. E foi isso que no espírito de resolução do Calvão da Silva quis evidenciar. Foi deputado, morreu cedo, como sabe. Quando faleceu, já o disse aqui na altura, houve um gesto muito bonito. A aldeia, toda a aldeia, toda a aldeia, o acompanhou ao cemitério, e sendo o conselho dirigido por um homem do Partido Socialista e tendo sido Calvão da Silva, um homem do PRD, chegou a altura agora de o presidente dizer: estou a acabar este mandato, não quero ir-me embora sem reconhecer este o tributo e a honra que o Conselho de Montalegre teve em ter um filho destes, e homenagearam o Calvão da Silva. A par dele, homenagearam outra figura, também um homem ilustre, saído de lá, mas que teve a sorte para lá voltar, jubilou-se como juiz do Supremo Tribunal de Justiça. Nós temos casas centenas no país onde tem essa possibilidade. Um homem que teve uma carreira de jurista extraordinária, e passou por aqui, um homem que esteve à frente do CEF, por exemplo, um homem que é talvez o português que melhor fala ao chinês, porque ele foi na administração portuguesa, em nome da administração portuguesa, esteve em Macau na altura ainda, sobre a jurisdição portuguesa, sobre a administração portuguesa, e aí tirou até o curso de mandarim, de maneira que um homem também com uma carreira brilhante. E estas duas figuras, o Conselho de Montalegre, evidenciou os feitos, o mérito, e disse-lhes obrigado.
Outro assunto que é importante, vem aí, ainda não é agora, mas estamos a celebrar os 20 anos da Orquestra Clássica.
Você perguntou-me se a Graça Oliveira continuava nos Olivais. Eu já disse que não. Ah, não, você não perguntou. Ah, não era para hoje. Ah, mas, era para segunda-feira.
Mas podemos ir, podemos ir.
Pronto, então segunda-feira acaba hoje.
É, então fica aqui o suspense. Mas continua ou não continua? Segunda-feira, não é?
Até segunda-feira continua.
É. Então segunda-feira voltamos a esse assunto, vou já agendar. Estamos aqui a falar dos 20 anos da Orquestra Clássica do Centro.
Ah,
algo
faz
que
bem
sobreviveu
falar.
Muitas dificuldades numa cidade que se diz de cultura.
Mas ela chegou exatamente aos 20. Primeiro, uma palavra aqui de muito apreço para a doutora Emília Martins, que é a sua timoneira, é uma mulher também raçuda lá algures, só pode, eu não sei de onde é a senhora. Mas só pode ser raçuda alguns lá das beiras, só pode ser. Mas agora é de lhe perguntar por uma questão, tirar isso a limpo. Aqui tem aguentou momentos muito difíceis. A Orquestra Clássica do Centro teve vários momentos de sérias dificuldades, onde a desmotivação era grande, e conseguiu superar isto tudo, e conseguiu superar sem nunca fazer daquilo uma... uma orquestra de chocalhos, com todo o respeito que eu tenho para as orquestras de chocalhos que existem, nomeadamente no Alentejo, e que têm todo o mérito. Mas, portanto, com muita, muita categoria, uma orquestra com músicos profissionais, que quando intervém, dizem-me, não tenho sensibilidade suficiente para isso, mas intervém num elevado patamar estético, de modo que ao assinar estes 20 anos que vai fazer nos claustros do Mosteiro de Santa Clara no dia 20. Deste mês, quem quiser ir e quem gostar destas coisas, é melhor arranjar, porque os lugares, é melhor arranjar lugar, ou por intermédio aí de uma rede social qualquer, ou então passar pela Orquestra de Clássica do Centro e resolver esse assunto, porque depois há pouca gente. Portanto, vai ter interpretações especialmente criadas para este dia, para este aniversário. Portanto, quem gosta desta música clássica, que o aproveite, que o faça, e que venham mais outros 20. Se puder sair com a Emília Martins, acho muito bem. Ela na altura ficará já mais velha, mas numa mulher nova e bonita como ela ainda é hoje, mais 20 anos nem se notam, não tem que se deixar estar. Deixa de dar-lhe também uma palavra que devo dar, de especial referência ao Presidente da Assembleia Geral da Orquestra, que é o professor Linhares Furtado. Não apenas por ser o professor Linhares Furtado, com um homem de rara sensibilidade artística, um homem que, com a sua Arminda, era a sua mulher, entretanto ele enviou, muitas vezes pegava daqui, tinha um tal gosto, um tal saber, uma tal sensibilidade estética, que pegava aqui e ia à Praga assistir a um concerto e voltava à pressa, porque tinha os seus doentes e isto tudo, porque era muito. Essa sua sensibilidade ajudou e deu força a Emília Martins para se manter à frente daquilo. O seu saber e o seu empenho, no silêncio e no recato com que ele empresta aquilo que faz, foi determinante. Ninguém diz isto, porque é o tal recato e a faz questão de passar muito disfarçado, mas foi verdadeiramente decisivo. E a Emília Martins sabe que eu, ao dizer isto, estou a ter razão e ela própria me acompanhará nisto. Foi verdadeiramente decisivo que Linhares Furtado, o papel de Linhares Furtado nestes 20 anos da Orquestra Clássica do Centro. Linhares Furtado, cuja idade se avizinha dos 90 anos, 86 anos, para aí, andará por aí, a saúde tem-lhe vindo a diminuir, é pouco provável que Linhares Furtado espere pelos próximos 20 anos. E não vá o tempo fazer-se curto, eu quero deixar aqui destacado, em vida e na presença ainda existencial de Linhares Furtado, o papel que ele teve também aí. Ele e a Emília Martins, eles dois, se deve, em primeira linha, à Orquestra Clássica do Centro.
E quem foi ao Congresso dos Médicos teve a oportunidade, mais uma vez, de ver a sua belíssima exposição. Amanhã temos um Praça da República, não em primeira mão, uma vez que em direto Pedro Machado aqui passou, mas passado este tempo todo...
Então vamos à Figueira. Então iremos à Figueira. Tivemos o Pedro Machado, um candidato, e devo dizer que a entrevista me surpreendeu.
Vale a pena ouvir.
Vale a pena ouvir. Encontrei um Pedro Machado, estava à espera de encontrar um Pedro Machado meio abatido, porque ele candidatou-se, decidiu candidatar-se. Acho que depois surgiu-lhe o Santana Lopes, quer a gente queira, quer não. O Santana Lopes, uns meses depois, surgiu. Eu acho que o Santana Lopes... Eu gostava que ele que anda bem cá viesse. Se cá vier, eu falo com ele. Se não vier, não coisa, mas não deixo de dizer o que penso sobre a história. Acho que Santana Lopes devia ter feito aquele telefonema que se faz ao amigo. Opa, num caso com essa gaja que anda atrás dela há 2000. Tá, não é assim. É que isto passava-se mesmo assim no meu tempo na juventude. A gente andava atrás de uma ripirigata. E eu recebi telefonemas do colega e disse, opa, essa não. Não é atrás dessa, essa não. E nós dizíamos assim. A namorada de amigo meu é minha irmã. Estes eram os princípios do meu tempo. Namorada, o amor de amigo meu é minha irmã. O que significava que é intocável e a gente afastava-se. Também penso que isto, e tão especialista em namoro que foi o Santana Lopes ao longo da vida, também podia ter dito ao Pedro Machado, pensa mais um bocadito, aguarda mais um bocadito, que eu também vou depois a gente os dois no mesmo espaço político vão nos prejudicar um ao outro. Porque não foi assim, e o Pedro Machado encheu-se de coragem e manteve-se, e fez muito bem, manteve a sua posição, e tem trabalhado muito. Ele tem trabalhado muito, 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 e com criatividade. Ele apoiou-se numa boa equipa, o Poés Maduro é o homem do programa dele, e que lhes ajuda a realizar um conjunto de conferências que têm sido bem sucedidas e que são penetrantes na profundidade dos temas que trata, de modo que encontrei aqui cheio de força e convicto. Eu próprio lhe pergunto, ele próprio diz, estou convicto que vou ganhar, e nem vejo que possa ser de outra maneira. É bom, o candidato tem que levar força até ao fim. Portanto, gostei de o ver assim e gosto de ver a Figueira da Foz, porque assim é que se cresce, sabe? Cresce assim, não é apenas com um. É o um, Carlos, por muito bom que seja, nunca chega a dois. Está a ver? Essa era a minha sorte. Eu queria explicar ao meu pai que aquele 7 que eu tinha de notas, que bem esticadinho, era quase um 8. E foi ele que me fez ver ao meu filho da puta: olha que não é nada disso, um 7 é um 7. Está a ver? Eu bem me puxava, mas o um. Não dá para dois, o 7 não dá para 8, Carlos. Eu aprendi isso cedo e levei umas lambadas no focinho por causa disso. De modo que a Figueira tem 3 belíssimos candidatos. Temos que reconhecer isso. Pedro Machado, chefe, o resto muito bem. O engenheiro, o doutor
Carlos Monteiro.
Carlos Monteiro, o atual presidente, que estaremos aqui na próxima semana, terei o prazer de o ter aqui também, é claramente uma candidatura muito forte, basta estar no poder, é, basta dizer que todo mundo sabe que o Conselho da Figueira da Foz é eminentemente socialista, há muitos anos sempre assim foi, basta dizer que a grandíssima maioria da Junta de Freguesia do Conselho da Figueira da Foz são presididas por gente do Partido Socialista, portanto tem, digamos, já tem conquistada uma realidade que faz parte da Figueira da Foz, que concede ao Carlos Monteiro uma posição na grelha de partida muito, muito favorável. O Santana Lopes, que curiosamente ainda não disse que se anunciou, mandou a sua gente, tem andado com essas realizações, até já lá mora, mas ainda não teve, ainda não veio aqui a dizer eu sou o candidato aqui na região, embora já o tenha dito, até numa entrevista grande e desenvolvida e uma boa entrevista que deu recentemente ao Jornal de Lisboa e que li e que, digamos, tentei ler no que lá está escrito e naquilo que era para lá estar escrito e ele quis, não quis que estivesse. De modo que fico muito satisfeito que haja três bons candidatos para a Figueira. Verdade, verdadeinha, a Figueira decaiu. Mas decaiu não foi porque pelo Presidente da Câmara, a ABUC, não foi por nada disso. Decaiu porque o país decaiu e as circunstâncias grandes, e decaiu muito mais, muito até por causa de Coimbra, e sobretudo por causa da região que abandonou muito a Figueira da Foz era para a claridade, nós dávamos tudo e mais alguma coisa para irmos beber uns copos à Figueira da Foz, ou quando vim para Coimbra era chique a sair do serviço e tomar um café, entenda-se, beber uma cerveja à Figueira da Foz, deixámos de fazer isto tudo, depois nas férias passámos a ir todos para a Punta del Cana e para o Reco nos Parta e para o Algarve também, e abandonámos, e isto fez-se sentir, é óbvio, e a gente depois diz que são os políticos, não, somos todos, isto é um todo, isto é um coletivo, e todos nós acabamos por, em vez de comer a sardinha aqui, em vez de pagar um euro por sardinha na Figueira da Foz, que achámos caríssima e indecente e não se faz, fomos pagar 5 euros para a mesma sardinha à Albufeira, e que por acaso até estavam muito boas e valeu a pena o dinheiro. Está a ver? E é isto que às vezes prejudica as terras e as faz mais pequenas. Mas se a Figueira da Foz ainda teve e tem dentro de si ânimo suficiente para atrair três candidaturas fortes, isto fala que sim. E eu devo dizer que das eleições... Uma já quem ganhou. Uma foi a Figueira da Foz. O Sr. Bom já tem rampa à Figueira da Foz. É importante, a Figueira está ali na plenitude dos seus privilégios e das suas riquezas naturais. É, basta que nós, pessoas, tenhamos assim menos peneiras e sejamos mais realistas. E não é importante a gente ter um cartão de visita, onde esteja lá escrito que costuma passar as férias em Punta del Cana. Se lá não estiver escrito nada disso, mas as pessoas gostam disso.
Até segunda-feira.
Um grande abraço.